Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos ao nosso episódio especial do Walk and Talk de Espanhol da Fluency Week, segunda edição. O evento tá incrível e se você ainda não assistiu a primeira aula prática, faça isso para poder se preparar e aproveitar ao máximo esse Walk and Talk. Aqui te habla Brenda Mendonça e esse é o episódio especial da Fluency Academy para Fluency Week. Se você está me escutando pelo Spotify ou alguma outra plataforma streaming e ainda não está participando da Fluency Week, corre agora no site da fluencyweek.com.br. Esse é um evento irado que está acontecendo nessa semana de 28 a 5 de julho e que você pode ter acesso às aulas práticas e gratuitas de espanhol através do site da Fluency Week. É só entrar lá e dar o play. O link está disponível na descrição desse episódio, junto com material extra para complementar o seu aprendizado. Mas eu quero te contar um pouco melhor o que é o Walk and Talk. Essa é a nossa série de podcasts que já tem dezenas de episódios completos em espanhol para você, do nível básico ao avançado. Ela foi feita para que você coloque o espanhol no seu dia a dia e pratique de fato enquanto você faz qualquer outra atividade, seja fazer exercício, ficar sentadinho no sofá ou lavar a louça. E aqui no Espanhol com Javi Carneiro, toda semana a gente tem duas aulas novas, então aproveita para clicar em seguir e não perder nenhum episódio novo. E se você veio até aqui depois de ter visto a primeira aula prática de espanhol da Fluency Week, saiba que eu tô muito feliz e animada em ter você aqui. Mas Brenda, eu não assisti essa aula prática ainda não. Então para tudo e corre para assistir essa aula comigo que tá na descrição ou no site da Fluency Week. É muito importante que você assista antes de escutar esse episódio, tá? Porque a gente vai estar explorando juntos e com muito mais detalhes as expressões, pronúncia e gramática desse diálogo, beleza? Já assistiu? Perfeito! Então aqui a gente vai trabalhar bastante a repetição daquilo que a gente aprendeu na nossa aula e você vai literalmente pôr em prática a sua fala e a sua escuta. Você sempre vai começar escutando um diálogo entre dois nativos, que será o nosso desafio, e a partir da repetição vai trabalhar a sua compreensão do diálogo, a sua pronúncia e aprender outras dicas de maneira bem simples e fácil. Então, a minha principal instrução para você aqui é solte a voz. Sempre que você ouvir esse sonzinho aqui, saiba que é a sua vez de repetir ou falar o que eu vou te pedir, tá bom? Então vamos para a nossa aula. Listo? Lista? Então, empecemos! Nesse episódio especial, você vai ouvir o diálogo que estudamos juntos na nossa aula prática, com dois nativos tentando decidir o que comer. Dúvida cruel, né? Depois, a gente vai repetir tudo frase por frase, relembrando detalhes importantes para sua compreensão. Então, escucha e diviértete!
Não sei o que fazer hoje.
Bueno, seguiré practicando la guitarra y después me apetecería comer algo, ¿te parece?
Me parece genial, pero tampoco sé qué quiero comer.
Echa un vistazo a la aplicación a ver si hay algo bueno.
Las tortillas de zapoteca son muy ricas y además hace un buen rato que no las comemos. ¿Te animas?
Desde luego que sí. Ya se me hace agua la boca de tan solo pensarlo.
Nos las pida ahorita, entonces. Y mientras practicas la guitarra, me echo en el sofá.
¡Qué floja eres!
Oye, déjame, es sábado. Y tengo el derecho de tirarme al piso si quiero, en el sofá o en la cama. No seas molesto. Listo, las he pedido. Y tendremos tortillas en nuestras pancitas en 25 minutos.
E aí, conseguiu entender o que eles vão fazer? E como que o rapaz diz pra moça que ela tá de preguiça? E aí, escúchalo una vez más.
No sé qué hacer hoy.
Bueno, seguiré practicando la guitarra y después me apetecería comer algo, ¿te parece?
Me parece genial, pero tampoco sé qué quiero comer.
Echa un vistazo a la aplicación a ver si hay algo bueno.
Las tortillas de zapoteca son muy ricas y además hace un buen rato que no las comemos. ¿Te animas?
Desde luego que sí. Ya se me hace agua la boca de tan solo pensarlo.
Nos las pida ahorita, entonces. Y mientras practicas la guitarra, me echo en el sofá.
¡Qué floja eres!
Oye, déjame, es sábado. Y tengo el derecho de tirarme al piso si quiero, en el sofá o en la cama. No seas molesto. Listo, las he pedido. Y tendremos tortillas en nuestras pancitas en 25 minutos.
Bom, a moça começa o diálogo falando no sé qué hacer hoy, ou seja, que ela não sabe o que fazer hoje. Repete comigo, então, como a gente fala não sei em espanhol. No sé. No sé. Muy bien, agora o restinho da frase. Para dizer fazer, falamos hacer. E hoje, em espanhol, é oi. Isso mesmo, igual o nosso oi do português que a gente usa para cumprimentar alguém. Então, agora me diz você, como você me diria que não sabe o que fazer hoje? No sé qué hacer hoy. Outra vez? No sé qué hacer hoy. Perfecto. E o moço responde dizendo, bueno, seguiré practicando la guitarra y después me apetecería comer algo. ¿Te parece? Ou seja, ele vai continuar praticando violão e depois ele gostaria de comer alguma coisa e pergunta a opinião dela. Então, vamos por partes. Como eu expliquei na nossa aula, a gente pode usar a palavrinha seguir para dar esse sentido de continuar. Então, como você diria que vai continuar praticando alguma coisa? Seguiré practicando. Muy bien. E o que ele vai praticar, você lembra? Diz aqui para mim. La guitarra. Isso é. Mas cuidado com os falsos cognatos do espanhol, hein? Guitarra é violão e não a guitarra como a gente fala em português. Essa aí a gente diz guitarra elétrica. Então agora eu te lanço um desafio, hein? Primeiro, como você diria em espanhol, bom, eu continuarei praticando violão. Bueno, seguiré practicando la guitarra. Perfeito! Mas e se fosse, bom, eu continuarei praticando guitarra? Como que você diria, então? Bueno, seguiré practicando la guitarra eléctrica. Excelente! Mas ele continua a frase, né? Ele diz que depois ele gostaria de comer alguma coisa. Repete aqui comigo. E depois me apetecería comer algo. Outra vez, e depois me apetecería comer algo. Isso é. E se você não se lembra do porquê de a gente usar a palavrinha apetecería, corre lá na nossa aula prática para ver a minha explicação. Intentemos la frase toda hora. Vamos tentar a frase toda agora? Como você me diria que vai continuar praticando violão e depois gostaria de comer alguma coisa? Pega fôlego e me diz. Bueno, seguiré practicando la guitarra y después me apetecería comer algo. Una vez más, y atención, a palavrinha algo, a gente tem que colocar a língua lá em cima, no céu da boca, com o L, tá? Algo, perfecto? Então vamos lá, mais uma vez. Bueno, seguiré practicando la guitarra y después me apetecería comer algo. Genial! E aí ele pergunta o que ela acha da ideia. Você lembra como que ele pergunta isso? Diz aqui pra mim. Te parece? Isso mesmo. Sempre que você quiser saber a opinião de alguém sobre algo, se aquilo parece uma boa ideia, é só perguntar. Te parece? Fala pra mim mais uma vez. Te parece? Bien, a mim me pareceria genial. E a menina concorda comigo, ela diz, me parece genial, pero tampoco sé qué quiero comer. Ou seja, ela curtiu a ideia, mas também não sabe o que ela quer comer. Dúvida cruel nessas horas, né? Vamos combinar. Como você diria, então, que te parece uma ótima ideia? Me parece genial. Isso é. E só lembrando que a palavra genial é só uma das maneiras de dizer que alguma coisa parece ótimo, tá bom? Então vamos lá, outra vez. Me parece genial. Mas o que aconteceu? Ela também não sabe o que quer comer. E muito cuidado, eu falei em aula com você e eu vou repetir. A gente não fala también no em espanhol, tá bom? Mas sim, tampoco. Então repete comigo. Pero tampoco sé. Outra vez, cuidando com a entonação de C, que significa sei, e que a gente fala como se fosse a letrinha C mesmo do português. C, pero tampoco sé. E como a gente fala o que eu quero comer em espanhol? ¿Qué quiero comer? É isso aí. E muito cuidado que a gente não coloca o que quiero comer, simplesmente ¿qué quiero comer? Agora vamos juntar a frase, hein? Eu te chamei para comer alguma coisa e como que você me responde que te parece uma ótima ideia, mas que você também não sabe o que quer comer? Me parece genial, pero tampoco sé qué quiero comer. Una vez más, me parece genial, pero tampoco sé qué quiero comer. Perfecto. Y ahí el mozo dice, echa un vistazo a la aplicación a ver si hay algo bueno. Falando para ela dar uma olhada no aplicativo de comida e ver se tem algo bom para comer. Vamos por partes então. Repete comigo como a gente diz, dá uma olhada. Echa un vistazo. Isso é. Mais uma vez e cuidado com a pronúncia do V do espanhol, hein? Echa un vistazo. Isso é. Literalmente traduzido, isso seria como um deita uma vista em alguma coisa, que não faz sentido nenhum pra gente em português, né? Por isso, a gente traduz como dá uma olhada, tá bom? Mas ele pediu pra ela dar uma olhada no aplicativo. Como a gente diz no aplicativo? Al aplicación. E por que não en la aplicación, Brenda? Porque a gente tá falando do verbinho echar. Quando a gente echa un vistazo, echamos un vistazo a algo e não en algo, perfeito? Isso é. Então agora me diz como você me diria para dar uma olhada no aplicativo. Echa un vistazo a la aplicación. E para que, que ele quer que ela faça isso? Para ver se tem algo bom, né? E para isso ele usa o bloquinho a ver si, que dá esse sentido de para ver si tem alguma coisa. No caso, algo bueno. Repete comigo então. A ver si hay algo bueno. Atenção para não dizer si tiene algo bueno, tá? A gente falou sobre isso em aula, então tome cuidado. Agora, repite a frase completa. Echa un vistazo a la aplicación a ver si hay algo bueno. Perfecto. Depois de procurar, a moça encontra um lugar, né? Ela diz, las tortillas de Zapoteca son muy ricas y además hace un buen rato no las comemos. ¿Te animas? E respondendo a uma das perguntas que eu te fiz no começo do episódio, ela sugere tortillas para eles comerem. Nossa, deu até fome já. Vamos por partes. Primeiro com o nome do restaurante. Repete comigo. Zapoteca. Agora, vamos acrescentar a comida que eles querem pedir. E muito cuidado, porque apesar de ser escrito com Z, a palavra zapoteca é pronunciada com som de S, tá? A gente viu isso em aula. Então, vamos lá. Las tortillas de Zapoteca. Perfeito. E como que ela descreve essas tortillas? Você lembra? Diz aqui para mim. Son muy ricas. Lembrando que algo rico ou rica é algo muito saboroso, delicioso, quando a gente fala de comida, tá? Então, diz pra mim que as tortillas de Zapoteca são muito deliciosas. Las tortillas de Zapoteca son muy ricas. Outra vez, las tortillas de Zapoteca son muy ricas. E ela acrescenta mais uma informação para argumentar a favor das tortillas do Zapoteca. Ela diz, y además, hace un buen rato no las comemos. Ou seja, que além de serem deliciosas, faz um bom tempo que eles não comem essas tortillas. Vamos por partes, então. Como a gente diz, e além disso... E además, E como a gente diz faz um bom tempo em espanhol? Hace un buen rato. Exato! A gente fala muito sobre essa diferença entre buen e bueno na nossa aula prática. Tá lembrado? Tá lembrada? Então, muito cuidado! Aqui a gente tá usando a palavrinha buen. E vibra essa língua aí comigo com a palavra rato, que significa tempo ou momento. Vamos lá! Hace un buen rato. Perfeito! Mas faz um bom tempo que o que não acontece? Que eles não comem tortillas, né? Então, repete comigo como ela diz isso. No las comemos. Atenção, a gente não vai falar que no las comemos. Em espanhol, a gente não precisa desse que, como a gente diria em português. E aqui, o las se refere às tortillas. Então, vamos lá mais uma vez. No las comemos. Agora me diz como você viraria para mim e falaria que, além disso, faz um bom tempo que a gente não come essas tortillas. E, además, hace un buen rato no las comemos. Otra vez. Y, además, hace un buen rato no las comemos. Muy bien. E ela termina com uma nova maneira de perguntar para ele se ele toparia. Ela diz, te animas? Que seria quase um partiu, bora, topa? Então, como você me perguntaria se eu topo alguma coisa? Te animas? Uf, sim, me animaria muitíssimo. E o moço ficou tão empolgado também que diz, desde luego que sí, ya se me hace agua la boca de tan solo pensarlo. E a gente tem algumas coisinhas curiosas nessa parte. Primeiro, sobre essa outra maneira de dizer claro que sí, que é desde luego que sí. Diz aqui para mim. Desde luego que sí. Como eu falei em aula, a gente não vai traduzir isso literalmente, tá? Esse é um bloquinho de palavras que traz esse sentido de claro que sim. E aí, nós temos a expressão hacerse agua la boca, muito parecido com o nosso ficar com água na boca, né? Vamos repetindo comigo, então. Ya se me hace. Outra vez. Ya se me hace. Falei sobre essa estrutura em aula, que ela é muito comum do espanhol, quando a gente coloca essa partícula se no meio, para dar esse sentido de algo muito espontâneo acontecendo. Mas o que está dando nele? Água na boca, né? Então, repete aqui comigo. Água na boca. Agora, vamos juntar. Diz para mim em espanhol. Já fiquei com água na boca. Ya se me hace agua la boca. Outra vez. Ya se me hace agua la boca. E ele termina a frase falando que ficou com água na boca só de pensar nisso. E para falar isso, ele diz de tan solo pensarlo. Esse bloquinho de palavras, tan solo, dá esse sentido de apenas, certo? Então, repete comigo. De tan solo pensarlo. Isso é. Esse lo, no final de pensarlo, se refere ao fato de pensar em comer essas tortillas muy ricas. Então, agora vamos tentar a frase toda, hein? Diz para mim, então. Já fiquei com água na boca só de pensar nisso. Ya se me hace agua la boca de tan solo pensarlo. Otra vez. Ya se me hace agua la boca de tan solo pensarlo. Uf, a mí también. Perfecto. Y a moza diz, nos las pido ahorita entonces. Y mientras practicas la guitarra, me echo en el sofá. Ou seja, ela vai pedir agorinha para eles e enquanto ele continua praticando violão, ela vai se jogar no sofá. Justo, né? Repete comigo esse primeiro bloco, então. Nos las pido ahorita entonces. Exacto. Repare que esse nos é como o nosso para nós, para gente, que viria no final da frase em português. Ulas se refere às tortillas e o pido é a palavrinha pedir quando você quer falar peço em português. Então vamos de novo. Como você diria vou pedi-las agorinha para nós então? Nos las pido ahorita entonces. Otra vez. Nos las pido ahorita entonces. E o que ela diz para ele que vai fazer enquanto ele pratica violão? Se jogar no sofá, né? Então vamos lá. Como a gente diz, e enquanto você pratica violão? E mientras practicas la guitarra? Eso es. Otra vez. Y mientras practicas la guitarra. Agora repete comigo como a gente pode dizer que vai se jogar no sofá. Me echo en el sofá. Otra vez. Me echo en el sofá. Agora a frase toda. Diz pra mim que enquanto eu pratico violão, você vai se jogar no sofá. Y mientras practicas la guitarra, me echo en el sofá. Perfecto. E aí o carinha vira pra ela e diz, que floja eres? E que responde a nossa outra pergunta lá do comecinho, que é quando ele chama ela de preguiçosa. Mas dando aquela zoada, né? Tá brincando com ela. Floja ou flojo é apenas uma das maneiras de dizer que alguém tá sendo preguiçoso, tá? Aqui no material extra eu vou deixar outras palavrinhas que você pode ouvir por aí também. Como você me diria, então, que eu sou preguiçosa? Que floja eres? E como você diria, por exemplo, que eu sou bonita? Que hermosa eres? Gracias, gracias. Percebeu essa estrutura? A gente falou dela bastante em aula também. E para terminar o diálogo, ela vem com a maior frase de todas. Vamos quebrar ela em partes primeiro. A primeira foi, oye, déjame, es sábado y tengo el derecho de tirarme al piso si quiero, en el sofá o en la cama, no seas molesto. É justo, né? Então repete comigo como você pode pedir para alguém te deixar em paz. Oye, déjame. Muy bien. Esse oye, como a gente viu, é para chamar a atenção de alguém. Ele não tem uma tradução específica. Então diz para mim mais uma vez. Oye, déjame. E qual dia da semana ela diz que é? Es sábado. Perfeito. E como ela diz que tem o direito de se jogar no chão? Você se lembra? Y tengo el derecho de tirarme al piso. Eso es. Atenção com esse L de al. A sua língua, de novo, vai estar tocando o céu da boca, ficando presa ali em cima. Al. Repete comigo mais uma vez. Tengo el derecho de tirarme al piso. Mas ela diz que tem direito de fazer isso se quiser. Então, repete comigo como a gente diz isso em espanhol. Si quiero. De nuevo, si quiero. Ahora, intentemos la frase completa. A ver, y tengo el derecho de tirarme al piso si quiero. Otra vez, y tengo el derecho de tirarme al piso si quiero. E onde mais ela disse que tem o direito de se jogar? No sofá ou na cama, né? Como a gente diz isso em espanhol? En el sofá ou en la cama? Outra vez? En el sofá ou en la cama? Muy bien! E ela finaliza essa primeira parte da frase falando não seja chato. Repete comigo como a gente pode dizer isso em espanhol. No seas molesto. Outra vez. No seas molesto. E aí ela faz o pedido e termina o diálogo dizendo listo, las he pedido y tendremos tortillas en nuestras pancitas en 25 minutos. Ou seja, pronto, pedi e teremos tortilhas nas nossas barriguinhas em 25 minutos. Vamos por partes. Como a gente diz pronto em espanhol? Listo. Isso é. E para dizer pedi, ela diz? Las he pedido. Lembra por que a gente usa esse tempinho composto? Então volta na aula para conferir se você não lembra. E repete comigo. Las he pedido. Agora, diz para mim como a gente fala teremos tortilhas nas nossas barriguinhas. Tendremos tortillas en nuestras pancitas. Eso es. Otra vez. Tendremos tortillas en nuestras pancitas. E em quanto tempo elas vão chegar? Em 25 minutos. Diz isso para mim em espanhol. En 25 minutos. Perfeito. Lembra que a dezena dos 20 é especial em espanhol? A gente não separa. A gente não fala 25, mas 25. Tudo junto. Repete comigo essa pronúncia, então, por partes. En 20. En 20. En 25 minutos. Vamos tentar lembrar a frase toda agora? Diz para mim. Pronto. Pedi. Listo. Las he pedido. Agora diga. E teremos tortilhas em nossas barriguinhas em 25 minutos. E tendremos tortillas en nuestras pancitas en 25 minutos. Outra vez. E tendremos tortillas en nuestras pancitas en 25 minutos. Perfecto! Llegamos al final de nuestro diálogo. Agora, eu quero que você escute mais uma vez os nativos conversando para dar aquela amarrada no conteúdo. Vai lá.
No sé qué hacer hoy.
Bueno, seguiré practicando la guitarra y después me apetecería comer algo. ¿Te parece?
Me parece genial, pero tampoco sé qué quiero comer.
Echa un vistazo a la aplicación a ver si hay algo bueno.
Las tortillas de Zapoteca son muy ricas y además hace un buen rato que no las comemos. ¿Te animas?
Desde luego que sí. Ya se me hace agua la boca de tan solo pensarlo.
Nos las pido ahorita, entonces. Y mientras practicas la guitarra, me echo en el sofá.
¡Qué floja eres!
Oye, déjame, es sábado. Y tengo el derecho de tirarme al piso si quiero, en el sofá o en la cama. No seas molesto. Listo, las he pedido. Y tendremos tortillas en nuestras pancitas en 25 minutos.
Genial! Eu espero que tenha ficado tudo mais claro e que você tenha curtido muito fazer essa prática aqui comigo. Agora, fique ligado e ligada. No site da fluencyweek.com.br vai rolar a nossa próxima aula prática bônus, que também está sensacional. Então, aproveite! E não se esqueça que você tem acesso ao material extra desse episódio com expansão de vocabulário para você complementar o aprendizado. Para baixar, é só clicar no link que está na descrição e na página do evento. Foi um gosto acompanhar-te hoje. Foi um prazer te acompanhar hoje. Um super beijo e hasta luego. Um beijão e até logo.